turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11 and verse 30.
Eu me volto hoje para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Segunda aos Coríntios 11, 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E o nosso assunto de hoje é os propósitos dos sofrimentos de Paulo. Algumas semanas atrás, nós analisamos a formidável lista dos sofrimentos de Paulo. E eu lembro-lhes desses sofrimentos a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com uma vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, versículo 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito, eu me gloriarei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O apóstolo Paulo e todo o seu sofrimento. E nós começamos a analisar isso e nós chegamos ao primeiro propósito apenas algumas semanas atrás, de que os sofrimentos de Paulo, obviamente, eles tinham a intenção de autenticá-lo como um apóstolo, como um mensageiro especial de Deus, como um dos que inaugurariam a grande missão aos gentios. Ele tinha outras marcas também de um apóstolo. Nós já consideramos essas coisas. Ele foi pessoalmente comissionado por Cristo, enviado por Cristo, assim como todos os apóstolos originais. Só aqueles originalmente comissionados por Cristo, 11 mais o apóstolo Paulo, aqueles são os apóstolos. Ele vira o Senhor ressurreto. Ele foi capaz, pelo poder do Espírito Santo, de fazer sinais e maravilhas e grandes e poderosas obras e sinais de autenticação de um apóstolo. Ele foi aceito pelos apóstolos originais também. Ele, então, tinha o dom da profecia e da inspiração, sendo, então, um veículo de revelação. E ele foi autenticado. Então, as Escrituras nos dizem isso pelos seus sofrimentos também. Bem, até mesmo quando ele foi ordenado, por assim dizer, pelo Senhor, através do seu servo Ananias, o sofrimento seria um dos pilares, uma das indicações, das marcas claras do seu chamado e da sua vocação. E ele sofreu terrivelmente na sua vida, mais do que os servos do Senhor sofrem em geral. Muito mais do que nós somos chamados a sofrer. Mas por quê? Porque ele foi tão usado, e particularmente em termos de revelação. E a quantidade de conteúdo do Novo Testamento que foi dado através do apóstolo Paulo. Então nós olhamos para trás e vemos todos os sinais de autenticação e dizemos, isso vem de Deus. E de acordo com a profecia que foi feita em relação a ele, ele sofreu. E isso é uma indicação. E ele nos disse isso de tantas maneiras neste versículo 30. Então, voltemos ao versículo 23 do capítulo 11. São ministros de Cristo? Interrogação. Como sabemos? Será que eles sofreram? Eles sofreram? Todos os ministros de Cristo, de alguma forma ou de outra, terão sofrimento. por causa da ofensa da cruz. E serão então rejeitados e serão então agredidos. E ele fala, eu não quero fazer isso. Ele fala com relutância. Ele diz, eu sou o ministro. E ele apresenta os seus sofrimentos como sendo credenciais únicas para então dar autenticação ao seu chamado. E é assim que ele começa a lista. E ele nos diz ele próprio. Foi parte da marca autenticadora do seu apostolado. E eu agora falarei de algumas outras, então, razões. E a segunda razão dos sofrimentos era para mostrar o coração do homem. Os seus sofrimentos mostram no coração dele, a disposição dele. E eu abro em 2 Timóteo só por um momento, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Os seus sofrimentos, eles são, por assim dizer, um holofote que aponta para o seu coração. Como ele faz isso? Por que ele passa por essas coisas? Sem dúvida, quando ele se aproximava de uma cidade grande, talvez Atenas ou Corinto, o diabo falaria no seu ouvido, falaria para ele, não entre nesse lugar, não vá a este lugar. Há uma comunidade de judeus grande aqui. E eles são mais nacionalistas aqui do que em todo lugar. E eles vão fazer tudo para te agredir. E eles vão agitar as multidões. E você vai apanhar, vai ser colocado na prisão. Não faça isso. E tudo isso estaria na sua mente. Mas o Espírito Santo diria a ele, vai, continue. Deus está com você, essas coisas vão acontecer. Ele nos diz isso em outro lugar. O Espírito Santo em todas as cidades me alerta de que essas coisas vão acontecer, disse o apóstolo Paulo. Então, nós podemos imaginar as vozes conflitantes, as vozes na sua mente, a voz da conveniência dizendo, não faça isso, e a voz de Deus lhe mandando continuar. E ele o faz. E qual é o pensamento principal e dominante na sua mente? Está aqui em 2 Timóteo 2,9, versículo 10. Por essa causa sofro tudo, por causa dos eleitos. Deus tem um povo eleito neste lugar, ele diria. Eu fui chamado para ir, não importa as circunstâncias, e pregar o evangelho, falar com eles e ganhá-los para Cristo, porque há pessoas em cujos corações haverá uma poderosa obra da graça, e essas pessoas serão levadas ao Senhor, e elas o amarão e o provarão e o servirão, e eu recebi o privilégio de ser parte dessa empreitada, e eu farei. Os sofrimentos de Paulo então nos dão a oportunidade de ver o coração dele, a disposição e como ele se sentia. E isso é tão valoroso a nós, mostrar o coração do apóstolo. Então, eu poderia também abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, um versículo misterioso. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Os sofrimentos dele revelavam o coração dele. Bom, agora, a igreja católica pega um versículo desses e coloca-o e o interpreta de uma maneira bem mística. E ela afirma que algumas pessoas são chamadas para sofrer certos santos, porque ao fazê-lo, eles estariam literalmente compartilhando e exibindo os sofrimentos de Cristo. Bom, o versículo não fala isso. Isso é uma loucura, uma interpretação sem sentido algum. O que o versículo aqui não diz que os sofrimentos de Paulo foram remotamente por nós ou para então conquistar algum pedacinho de mérito para nossa salvação? Não, mas eles foram para outro propósito, está claro aqui, porque agora eu regozijo-me no que padeço por vós, isso é, nas perseguições, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Bom, Cristo, ele conquistou tudo, ele executou tudo no que diz respeito à sua morte expiatória, o seu sofrimento, e ele carregou o sofrimento pelo pecado de seu povo e não ficou nada para trás. Foi consumado, ele disse no Calvário, está consumado. A obra do Calvário foi totalmente consumada e terminada. Não há nada, nada mais que possa ser comparado com o sofrimento de Cristo no sofrimento de Paulo. Então, se não é isso, o que ele quer dizer quando ele diz e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo? Bom, ele refere-se, é claro, à ofensa do Evangelho. Que Cristo, ele não apenas sofreu na cruz do Calvário para fazer expiação pelo pecado, mas ele sofreu rejeição na vida dele, porque as pessoas não gostaram da pregação, não gostavam da pregação sobre o arrependimento e remissão de pecados. Era uma ofensa a essas pessoas. Elas não consideravam que precisavam dessas coisas e elas odiaram essas coisas. Este, então, é o elemento do sofrimento de Cristo. Nós sofremos pelo seu nome e por sua causa, porque nós carregamos a sua mensagem aonde vamos. Nós não podemos compartilhar da obra salvífica dele, mas nós proclamamos a sua mensagem, que é uma mensagem ofensiva às pessoas. E assim, então, há uma contínua perseguição e sofrimento que precisa ser suportado. Mas por quê? Bom, por causa da igreja, por amor à igreja. Porque se o evangelho não fosse pregado, e se não houvesse, então, uma reação de ofensa, também não haveria uma reação de salvação daqueles que são salvos, em cujos corações o Espírito Santo opera. Então o apóstolo Paulo diz, agora regozijo-me no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, por amor, por causa da salvação dos remidos. É bem direto aqui. Mas o ponto-chave para nós hoje é que regozijo-me agora no que padeço por vós. Impressionante! Regozijar-se no sofrimento, na perseguição. Porque eu, Paulo, vocês veem, Paulo sabia que o Espírito Santo o usaria e as pessoas seriam movidas e buscariam a Deus e seriam salvas. Então, há um objetivo, não um objetivo vicário. Bom, mas o terceiro ponto que eu quero enfatizar agora é o seguinte. Os sofrimentos de Paulo, é claro, eles mostravam as suas limitações humanas. É importante que nós reconheçamos isso. Ele não era um super-homem. Ah, o apóstolo Paulo, nós dizemos. Ah, ele, um grande intelectual, e ele de fato o era, um grande intelectual judeu, mas Deus o humilhou e o transformou. E agora ele não estaria... Agora a nova tarefa dele para essa, ele não estava preparado, então. E quando vemos, baseado no que temos na Escritura, parece que ele tinha um corpo bem frágil que ainda ficava pior por causa dos seus sofrimentos e aflições, e ele fala das cicatrizes na sua carne. Então, não imagine apenas as cicatrizes visíveis das chicoteadas que ele recebia, não, mas as cicatrizes que estavam por toda a sua saúde. E a sua visão fora afetada por uma coisa ou outra. Ele lutava e ele tinha viagens tão longas para fazer. Mas ele não era um homem forte. Ele não era um super-homem de forma alguma. Eu me lembro anos atrás, estando com um grupo de pastores, e um deles disse o seguinte. E ele era um homem bom e ele disse... Ah, quem dera tivéssemos um outro George Whitefield, alguém como ele. Alguém com os seus poderes singulares. Ah, quem dera tivéssemos um homem com a sua eloquência extraordinária. Ah, quem tivéssemos alguém que pudesse atrair grandes multidões. Ah, quem dera tivéssemos alguém aqui, um outro George Whitefield, em nossos dias. Mas eu fiquei um pouco confuso com aquilo, porque quando eu era jovem, eu estava lendo um livro dos sermões de George Whitefield. Pode ser que você tenha feito isso, pode ser que você tenha visto George Whitefield junto com John Wesley, ele sendo o principal dos pregadores do grande avivamento que começou aqui perto de nós. Mas quando lemos os seus sermões, nós pensamos, bem, sim, são bons sermões, são sermões de sã doutrina. Mas ele, por assim dizer, se desviava um pouquinho todo o tempo. Ele começava num ponto e depois saía pela tangente. E é preciso um pouco de concentração e não é tão simples. A redenção sim está lá. Os argumentos do evangelho estão lá. Isso é maravilhoso. Mas se você estiver procurando por algo que seja evidente, que iria chamar a audiência e a atenção de uma grande multidão, nós não vemos isso. E ele, de fato, ele não era um homem que chamava atenção, ele usava suas roupas clericais, mas ele era bem melodramático, sim, no púlpito, um tanto melodramático, e cheio de vivacidade, ele não caminhava para lá e para cá, ele não tinha chance de fazer isso, porque a maioria dos tempos ele usava uma roupa que não lhe deixava se mover muito. Então, nós pensamos, então, o que havia nos sermões dele, então? Mas o poder do Espírito estava lá. Não diga, nós precisamos de um outro George Whitefield, uma pessoa assim, uma pessoa dessa maneira. Naquela época estava acontecendo um despertamento, amigos, era um poder do Espírito Santo sobre um instrumento seu. E assim também foi com o apóstolo Paulo. Não havia nada que admirar nele, ele não era forte. Ele fala até que o seu próprio discurso era desprezível, embora eu não acho que ele queira falar assim, mas o que ele quer dizer é que a sua mensagem era simples, mas ainda assim eles diziam, ele não é um orador, é o que eles falavam dele. Os gregos não gostavam da sua pregação. E ele era perseguido e era doente. Mas o Espírito de Deus estava com ele. Os sofrimentos de Paulo nos ajudam a não colocá-lo de maneira pessoal em uma espécie de pedestal. Não, não era a habilidade do apóstolo. E os sofrimentos mostram as limitações que ele tinha. Hoje em dia, quem dera as pessoas entendessem isso. Hoje em dia, até mesmo alguns pregadores, muitos pregadores, eles gostam de se promover, eles vão no Twitter, como tem sido chamado de a plataforma que diz, olhe para mim, olha eu aqui, e todo dia ele está lá tweetando, ouçam-me, vejam-me, eu estou aqui. O apóstolo Paulo não era nada assim. As enfermidades dele, as limitações dele. O poder de Deus operando através de mim em uma situação de fraqueza e de necessidade. Então não admirem as pessoas. Nós oramos pela bênção do Espírito. E eu consigo então agora, vou passar para o quarto ponto. Os sofrimentos dele tinham como objetivo mantê-lo humilde. Vejamos então 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vocês conhecem a passagem? E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus colocou isso lá. Não foi Satanás que colocou esse espinho na carne dele, foi Deus. E Satanás usou aquilo. Deus lhe deu um espinho na carne. E Satanás usou isso para esbofeteá-lo, para atormentá-lo. Versículo 8, então, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nas minhas fraquezas, doenças, perseguições, sim, nessas coisas eu me gloriarei. E toda a glória, então, fique evidentemente e obviamente mostrada como sendo a glória de Deus. E ele nos diz outra coisa bem semelhante em 2 Coríntios. Essa epístola está cheia disso. 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, a ofensa da cruz, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Tudo isso é para manter a sua humildade através das suas limitações. E agora, voltando ao capítulo 12, versículo 7. Então, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, para que eu fosse, então, revestido de humildade. O apóstolo Pedro diz isso, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E nós também, quando sofremos, isso pode ser para nos manter humildes, para nos manter lá embaixo, rebaixados diante do Senhor, dependendo dEle, dependentes dEle. Essas coisas nos são vitais. E nós abrimos, então, em um momento no Evangelho de Mateus, capítulo 20, Mateus 20, versículo 25. Mateus 20, 25. Uma passagem bem significante. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que o príncipe dos gentios são, pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, o apóstolo Paulo foi mantido humilde pelos seus sofrimentos. Então, embora ele fosse um apóstolo com autoridade especial e revelações especiais, ele nunca fundou nada como a Igreja Católica Romana, onde temos o Papa e os arcebispos e os bispos em vestes esplêndidas e normalmente vivendo em palácios e com autoridade. Nós temos um palácio de um arcebispo algumas poucas centenas de metros longe da igreja. Não, o apóstolo Paulo não tinha isso, nem o apóstolo Pedro. A Escritura nos diz, Deus diz, enquanto vocês se humilham, eu usarei vocês e abençoarei vocês. Então essas dificuldades e obstruções de fato são nossos amigos, porque elas nos mantêm humildes e simples. E então temos um senso de proporção e toda a glória vai a Deus então. Deus diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E os sofrimentos de Paulo, então, mantiveram-no humilde. E uma outra razão para os sofrimentos de Paulo foi para que, então, para que na igreja ele fosse o promotor e o inaugurador de algo muito especial para nós, que é o ministério de consolação. E eu vou a 2 aos Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios 1, 3. E esses são versículos cheios de valor, sem preço. Ah, perdoe-me, eu estou na página errada. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse é o propósito do sofrimento para todos nós. E aqui na vida de Paulo, eu recebo essas dificuldades para que então eu possa, de maneira autoritativa, ministrar conforto a vós. E cada momento de sofrimento que nós temos, que Deus nos põe, no qual Deus nos põe e através do qual Deus nos ajuda, nos libertando da autopiedade, sim, lá nós temos um louvor, um dever e uma dívida de sermos conforto para outra pessoa. Versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Nós precisamos passar adiante essa consolação. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para que a vossa consolação e salvação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E ele continua e diz, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, os sofrimentos de Paulo são o começo da grande cadeia e corrente de crente para crente, do ministério da consolação e encorajamento. Houve tantos propósitos nos sofrimentos dele. Em Atos, capítulo 20, onde lemos sobre como o apóstolo Paulo nos diz que ele serviu ao Senhor com toda a humildade de mente. E o grego significa algo mais ou menos assim. Essas palavras não existem, mas você entenderá. Ele serviu ao Senhor com todo o rebaixamento de mente. E isso que o grego quer dizer, com um rebaixamento de mente ou com uma disposição de mente humilde, com a humilhação, com toda a humildade na sua mente. Este é o serviço que Deus requer de nós. E nós não vemos isso na estrutura da Igreja Católica Romana. Nós não vemos isso nessas igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, em que eles ficam exaltando-se e tendo seus jatinhos particulares e suas mansões e suas riquezas. Amigos, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O que quer que eles venham a argumentar? Os propósitos dos sofrimentos do apóstolo Paulo são para nos ensinar essas coisas. E é claro também, mas o nosso tempo agora é tão pouco. Os sofrimentos de Paulo também demonstram a dureza do coração humano. O que é que ele estava fazendo? Percorrendo terra e mar, pregando perdão. É isso que ele estava fazendo, pregando perdão e a vida eterna, levando as pessoas felicidade e esperança. E ainda assim as pessoas o odiavam. O coração humano... Nada mostra mais a dureza do coração humano, até mesmo neste país, na nossa história. Houve tempos de reavivamento, despertamento, e muitas pessoas se voltaram ao Senhor e se converteram. E a grande maioria das pessoas, em certas épocas neste país, cultuavam a Deus e criam. E criam na Bíblia. Mas, com o passar do tempo... Seus corações ficaram orgulhosos e duros. E eles continuaram a cultuar, mas eles não mais criam no arrependimento e na remissão dos pecados e do novo nascimento e na morte expiatória de Cristo. E, para nossa surpresa, essas pessoas odeiam qualquer um que crê nessas coisas. Nós lemos os sermões da era puritana e esse era o problema deles, dos pregadores puritanos. Todo mundo ia à igreja, todos eles criam nas doutrinas cristãs, mas essas pessoas não eram salvas. E os sermões dos puritanos, bom, eles passavam grandes, usavam grandes passagens para mostrar para as pessoas, dizendo, vocês não são salvos, e nós podemos mostrar na Escritura por causa disso e por causa daquilo. E em muitos casos, as pessoas os odiavam, e odiavam essa mensagem. E é o mesmo, a história se repete. Eu mencionei George Whitefield, no século XVIII, todas as pessoas eram pessoas que frequentavam a igreja e elas criam em Cristo e no cristianismo, mas elas haviam deixado certas coisas de lado. O seu coração estava endurecido e frio e elas não criam no arrependimento e na cruz de Cristo e no novo nascimento e na necessidade de caminhar com Ele. E dessa maneira, George Whitefield começava a pregar sobre o quê? Ele não estava lá provando que Deus existia, eles já criam nisso. Ele não pregava querendo provar que a palavra de Deus era a palavra de Deus, porque eles já criam nisso. Ele não estava preocupado em provar nada no cristianismo, isso não era o problema, eles criam nessas coisas. Eles diziam, nós somos cristãos, nós somos bons cristãos. Mas o que é que George Whitefield pregava? Ele pregava um novo nascimento, você precisa nascer de novo, você precisa ser transformado. E assim eles o odiavam por causa disso. E aqui no Kennington Common, quando começou o reavivamento, eles jogavam tijolos nele e as criancinhas ficavam ao redor dele, pensando que assim as pessoas não iriam jogar tijolos nas crianças, mas eles jogavam porque eles odiavam tanto a sua mensagem. Amigos, a dureza do coração, uma das razões do sofrimento de Paulo era para revelar a dureza do coração humano. E ainda assim, muitas pessoas foram salvas, mas apenas pelo poder e pela graça irresistível de Deus, que estava então sobrepujando corações e levando corações ao Senhor. Não fique crendo em truques, não creia em técnicas, em que se você estiver promovendo o pregador e tendo então agentes publicitários para os pregadores, assim as pessoas ouvirão. Não, as pessoas só ouvirão pelo movimento do Espírito de Deus. Tudo que nós fazemos é pregar e orar. Esta é a obra do Senhor. Nós lemos, nós aprendemos do apóstolo Paulo algo da dureza do coração humano. Mas eu preciso concluir. O sofrimento de Paulo também tem o objetivo tinha o objetivo de aprofundar o seu desejo para a glória. Nós poderíamos ter uma mensagem só nisso. Os nossos sofrimentos também deveriam ter o efeito de nos aumentar o desejo pelo céu e pela glória. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Ouçam isso. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa pela idade, pela doença, por surras e rejeições, por todo tipo de privação. O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele descreve assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, não fique olhando para as coisas visíveis, não fique indo na sua casa e no seu apartamento, se deleitando nas coisas. Há muitas coisas boas que é legítimo que as tenhamos, mas não fique se gloriando e tendo seu prazer nessas coisas. Não faça das coisas materiais o seu aquilo que te dá ímpeto, as coisas das quais você depende, não. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, coisas futuras, a glória eterna, Cristo. Porque as coisas que se veem são temporais. Elas vão acabar. As coisas, elas são materiais e elas não duram. E as coisas que se não veem são eternas. Tudo isso servia para aprofundar o seu desejo pelo céu. Isaac Watts coloca isso de maneira maravilhosa num hino. Não está nos hinários de hoje em dia. Aparece no hino quando eu contemplo a rude cruz. E é mais ou menos assim. E tem a ver com esse assunto. O seu sangue carmesim que o levou a morrer como um casaco estava sobre o seu corpo no madeiro. Então assim eu morria para todo mundo e todo mundo morria para mim. O mundo, o globo. Quando nós consideramos a Cristo e o seu amor impressionante e tudo que o seu amor conquistou por nós e a glória futura e tudo aquilo que ele proveu a nós, então você morre para esse mundo. As coisas que você, pelas quais você tanto luta, que importam tanto, elas começam a significar menos e menos para você. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os nossos sofrimentos, de fato, nos ajudam pouco a pouco, cada vez mais, ajudam-nos a morrer para este mundo e a pensar menos e menos dele. E menos acerca dele, e a pensar mais em Cristo, e na sua glória, e na sua maravilha, e na sua obra. Os sofrimentos de Cristo, perdão, os sofrimentos de Paulo, servem para nos aprofundar o desejo da glória. O nosso tempo então acabou. Para autenticar o chamado do apóstolo, para mostrar o seu coração de amor pelos redimidos, os seus sofrimentos nos mostram as limitações que ele tinha. Vejam como essas coisas mantinham a humildade de Paulo e a nossa. Também nos equipam para o ministério da consolação. Nós precisamos sofrer para podermos consolar os outros. Então mostravam a dureza e rejeição humanas e também os sofrimentos deles nos ajudam a aprofundar o nosso desejo pela glória. Vamos encerrar com o hino 475.